A tua família. Um supermercado completo, com ótimas carnes no açougue e pão fresquinho durante o dia. Você também vai encontrar um grande espaço para fazer suas compras. Contamos com muitas ofertas imbatíveis. Venha conferir. Supermercado Marchiori, o supermercado do povo, em frente à Nutriz. Fone Whats 99696-1552.
A rádio do teu tempo.
Temática. O que acontece é assunto.
9:25, temperatura em 11 graus nesta manhã de terça-feira, 8 de setembro de 2026. Estamos recebendo nesta manhã aqui na nossa programação o prefeito Eloir Morona. Já fazia um tempo que nós não conversávamos com o prefeito nesse horário. Hoje ele está conosco para começarmos a semana, na nossa terça, com cara de segunda. Prefeito Morona, prazer te receber aqui. Bom dia.
Bom dia, Ludmar. Muito bom dia a todos que nos ouvem pela tua Rádio Cacique. É um grande prazer estarmos aqui com um dia lindo, como está hoje, né? Um pouquinho frio ainda. Ontem deu uma geadinha daquelas que não estávamos esperando, né? Mas o desfile aconteceu a contento. As pessoas, mesmo com frio, foram para a praça, um dia de comemorar, né, a nossa independência e reatarmos, né, e reafirmarmos as questões de civismo que nunca se apagam dentro do nosso peito.
Aproveitando o gancho, então, prefeito, por que as escolas municipais de Lagoa Vermelha não participaram do desfile? Na verdade, todas as escolas, mas o senhor responde pelas do município.
Exatamente. Nós fizemos uma opção agora, nesses primeiros anos, né, que é não realizarmos os desfiles com as escolas por questões que nós estamos primando e investindo cada vez mais no aprendizado. Né? Nós não queremos, digamos assim, usar o tempo que as crianças poderiam estar estudando língua portuguesa, matemática algumas outras matérias para ensaiar desfiles, para, de repente, se organizar para vir para a praça. É algo que pode mudar, né? Mas nós precisávamos dar esse impacto inicial, porque já está surtindo efeito essa nova visão. Nós temos atingido números que estão... ainda não são aquilo que nós imaginamos, porque nós sabemos que as nossas crianças e a nossa comunidade escolar consegue mais, né? Mas já estamos numa ascendente bastante boa nos números de IDEB, SAERS e tudo mais. Então, o nosso pensamento agora, por enquanto, é focar no ensino, né? Com reforço escolar, com mais matéria, para que as crianças tenham essa capacidade de aprender de fato e de direito, né?
A administração acredita que trabalhar o 7 de setembro, o civismo, não é ensino, não é educação,
é, ou, prefeito? É ensino, tanto que nós tivemos, em quase todas as escolas, tivemos hora cívica, né?
Sim.
Então, onde foram trabalhados, só nós não optamos pelo desfile, por não tirar as crianças. Inclusive, nós teremos agora, conversava com o professor Carlos, a inserção de matérias semelhantes aos moldes do que era EMOCI. Lembra que nós tínhamos...
Educação moral e cívica.
Exatamente. Nós teremos nas escolas municipais, então, algumas matérias semelhantes a isso, né? Que vão estudar o civismo. E nós fizemos, então, durante toda a semana da Pátria, a gente teve a hora cívica nas escolas, né? Movimentando todas as crianças, fazendo apresentações. O que nós optamos foi não levá-las no desfile, né?
Sim.
Especialmente.
O senhor fala em focar mais na questão do ensino em sala de aula. Em outubro, nós vamos ter Olimpíadas Municipais. Como é que vai funcionar as aulas durante as Olimpíadas? Porque a gente tem visto, prefeito, em outros anos, que os alunos vêm uma semana toda para participar das Olimpíadas e ficam brincando na praça. E poucos participam dos Jogos. Como é que vai ser as Olimpíadas desse ano?
Esse ano nós estamos planejando com o Tix e com o Carlos, né, algo diferente, né, com o controle das crianças, da participação. Aquelas pessoas, crianças que não quiserem participar, terão atividades, então, separadas ou extracurriculares para que possam usufruir também desse período.
Uma semana toda, os alunos vão ficar nessa meia boca em sala de aula, prefeito.
Exatamente. É algo que está programado dentro do calendário.
E, né, por que não foi programado o desfile, prefeito?
Porque achamos que era necessário de termos essas crianças dentro da escola nesse período e não ensaios, né? Porque já temos a Olimpíada, então nós temos que optar. Uma ou outra atividade. Nós vamos ter que chegar a um ponto de optar por outras atividades. De repente, num ano, nós não fazermos a Olimpíada e fazermos os desfiles. Uhum. Né? Então, nós vamos ter que começar a optar, sim, porque nós pretendemos, sim, focar no ensino das nossas crianças.
E no que diz respeito à Olimpíada, não seria talvez uma opção reduzir o número de dias para que pudessem participar
também
do desfile?
Também é uma opção, né? Pode ser pensado para o ano que vem, mas a princípio essa questão do desfile, dos desfiles, né? Inclusive, se vocês virem no Natal, também não teve o desfile no Natal. Dos desfiles, a gente tem tido um pouco de paciência e parcimônia para que a gente não tire essas crianças da escola aí, principalmente sem acompanhamento dos pais.
20 de setembro também não terá participação das escolas.
Não terá participação das escolas, terá as entidades, né, como foi aos moldes do que foi o 7 de setembro.
Muito bem. Prefeito, obras da hemodiálise de Lagoa Vermelha, como é que está o andamento dessa obra, prefeito?
A obra em si está quase concluída, 95%. Eles estão agora enviando a documentação comprovando para junto à Secretaria Estadual da Saúde da comprovação das questões da obra e logo em seguida será então encaminhado o projeto para aquisição dos equipamentos. É bem provável que os equipamentos venham logo em seguida. Há um desejo, nós conversamos com o pessoal do hospital, há um desejo que até o final do ano tudo esteja funcionando.
A obra não está parada, como se cogitava aí há um tempo atrás, através de anúncio feito para o próprio hospital. Prefeito.
Na verdade, a obra ela está quase que conclusa, né?
Uhum.
Na verdade, o que se cogitava era essa questão de correr atrás dos equipamentos, mas aí foi retomada essa questão. Já foi, então, para que seja solicitado a liberação do recurso para aquisição dos equipamentos, havia a necessidade de se comprovar 95% da conclusão da obra física. Isso já foi realizado.
A obra de macrodenagem da Rua Tiradentes está em andamento, né, prefeito?
Está em andamento, começou com força total. Vai ser uma obra de importância ímpar, uma obra que vai tentar resolver aí um problema crônico de vários anos, as pessoas ali com a incerteza, cada vez que chovia, se entraria água lá ou não. Então, são questões que nós vamos resolver agora, né? Eu via sempre as pessoas falando, enterrar tubo não dá voto, mas a gente não está preocupado nisso, né? A gente está preocupado justamente no bem-estar das pessoas.
E essa é uma obra gigantesca, né,
gigantesca, prefeito? Vai movimentar aí toda uma ala da cidade, a Rua do Tanque, a Rua Tiradentes e adjacências.
Prefeito, a pavimentação da Jorge Mugem, que também é uma das demandas muito solicitada ao município. Como é que está o andamento dessa obra?
Está andando, né? O pessoal trabalhou, inclusive, no fim de semana e no feriado, aproveitando o tempo bom, né? Nós temos essa questão, estão fazendo a parte de drenagem, reforçando a parte de drenagem na Dr. Jorge Mugem, para que logo em seguida a gente já comece a colocar a pavimentação asfáltica. Por que que é importante essa questão das drenagens? Porque ali nós temos muitos pontos que podem ser pacíficos de alagamento a partir do momento que se colocar a drenagem asfáltica, a pavimentação asfáltica. Uhum. Então nós estamos fazendo um reforço da drenagem com bocas de lobo e a ampliação das redes coletoras das águas.
Também é uma obra grande essa, né?
Uma obra gigantesca também, e pela importância que ela tem, também vai ficar marcada.
Prefeito, vamos voltar para a área da educação. O município tem já há alguns meses duas casas locadas aqui no nosso município. Uma na Afonso Pena, uma na Avenida Circular, para a construção de escolas de educação infantil. Como é que está o andamento do processo dessas duas casas?
Está bastante acelerado, né? Porque nós temos que ter, durante esse período, aí, temos que criar vagas para as nossas crianças. Há uma procura muito grande por escolas, principalmente das creches na região central.
Uhum.
Então nós precisamos, né, de mais uma creche para absorver essas crianças na região central. E também temos a questão de que nós temos aproximadamente 100 crianças que hoje utilizam as salas do Duque de Caxias, né, e que vão ser remanejadas para essa outra propriedade, onde nós teremos então próxima à escola, a outra escola, que é a Alegria, a união das escolas, para que a gente possa dar um atendimento mais focado nas crianças, né? O atendimento ali no Duque de Caxias é muito bom, mas nesse outro espaço será ainda melhor.
Prefeito, passará por obras de adaptação para as escolas, esses dois pontos?
Algumas reformas, sim, para adaptação, mas que já estão bem adiantadas.
A previsão de receber alunos é para 2027?
Para 2027.
Novas turmas.
Novas turmas, né, essas duas. E ainda nós iniciaremos, então, logo em seguida, uma nova creche também. Nós temos, né, a previsão de uma nova creche no bairro Operário, que será construída do zero. Né? Estamos só a questão, acho que já deve estar no compras para fazer a licitação.
Essa é próxima à escola Leia Beatriz,
do ladinho da escola Leia Beatriz.
Tem, né? Um espaço, uma estrutura boa
uma
ali.
Uma escola bastante grande, vai ser uma creche grande para absorver a demanda também daqueles bairros ali, principalmente das pessoas que trabalham nas indústrias ali e precisam deixar seus filhos.
Sim. Prefeito, o Distrito Industrial, já que estamos naquela região, o Distrito Industrial, como é que está o andamento do processo para instalação de empresas naquele local?
Exatamente. Nós temos algumas empresas que já estão se instalando lá. Dentro em breve lançaremos um novo edital para novas empresas se credenciarem, né, para que possam se inscrever e lá construírem a sua indústria. Nós temos lá já diversas indústrias, algumas já em funcionamento. Então, tá evoluindo bem a contento lá. Uma questão, mesmo com essa questão econômica do país, né, as dúvidas que os investidores têm, a gente está conseguindo fazer com que os empresários invistam, né, nas indústrias e invistam na nossa área industrial. Há também um projeto de pavimentação lá da área industrial, e a gente acredita que com a pavimentação também nós vamos atrair mais investidores naquela área.
Por parte do município, em termos de estrutura, está tudo pronto. Agora é somente a instalação das empresas.
Tudo, né, pronto, né? Nós temos água, temos energia elétrica, está tudo pronto lá, só tem uma pavimentação que não é uma pavimentação asfáltica, ainda é de brita, né, mas já tem condições de traficabilidade.
Outro assunto, perfeito, eu não lembro se nós já tratamos desse assunto, mas geram alguns questionamentos. A rua de acesso ao novo Distrito Industrial, em frente à empresa Doripel Móveis, hoje houve uma modificação. Onde era a rua, hoje é estacionamento da empresa. E a rua acabou sendo alterada ali, o traçado. Por que razão aconteceu isso, prefeito?
Essa rua, ela saía, né, se vocês acompanharem lá, para o acesso ao Distrito Industrial numa propriedade particular. Né? Então, nós deveríamos seguir a rua por uma propriedade particular, fazendo uma curva de 90 graus ali quase. Então, agora com essa mudança de trajeto, nós saímos da propriedade particular que tinha lá, botamos a rodovia, ou a via, na verdade, no seu leito normal, dentro dos terrenos que são do município, para que a gente possa fazer esse acesso. Há uma indústria, uma empresa lá bastante grande que está movimentando muitos caminhões, muitas carretas, então ficava difícil eles fazerem aquela curva que tinha lá antes, o acesso para o novo distrito. E a questão dessa permuta com a empresa foi que a empresa, então, após muita conversa, fez a doação do material, né? Foi uma parceria público-privada, digamos assim, para a construção, para a pavimentação da rua onde deveria ser. Então, nós teríamos que fazer essa pavimentação por conta própria, o município teria que gastar muito em recurso para tirarmos essa rua da propriedade particular que lá estava e construir no lugar certo. Então, com essa parceria, a economia aos cofres públicos foi bastante grande. E, contrapartida, essa empresa, então, tem que fazer, através da lei de incentivo econômico, um investimento bastante alto dentro de Lagoa Vermelha. Ela tem que reinvestir em Lagoa Vermelha. O investimento aí será acima de 5 milhões.
E essa obra, ela possibilitou, então, a construção de um novo acesso por terrenos da prefeitura para o novo distrito industrial.
Isso mesmo. Agora, então, né, nós estamos dentro do que é o traçado inicialmente pensado para aquele distrito, não estamos mais utilizando terrenos particulares.
Muito bem. Prefeito, Casa da Cultura, já tem previsão de entrega das obras?
Temos sim. Em novembro nós faremos a entrega da Casa da Cultura e do Museu Garibaldino Lourenço de Lima, todo repaginado, bastante moderno, ficou muito bonito lá dentro. A Casa da Cultura em si já está sendo utilizada, principalmente a parte de cima ali, né? Onde tem as oficinas, já estão sendo utilizadas, a biblioteca também pode ser utilizada. Só nós não inauguramos ainda o Museu Garibaldino Lourenço Lima e o anfiteatro ali, até por uma questão de política, né? Existem pessoas relacionadas ao setor que gostariam de estar presente, inclusive o governador do estado gostaria de estar presente. Então, a gente está adaptando para ver se nós conseguimos fechar com a agenda para que eles venham fazer essa entrega. Teve o pessoal fazendo a fiscalização da obra ali, né? Ficaram encantados, né? No Rio Grande do Sul inteiro foram liberados 6 seis museus, né, investimento para seis museus, e eles disseram que o de Lagoa Vermelha, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores e o mais avançado. Existem municípios que não conseguiram fazer e que terão que devolver os recursos, e Lagoa Vermelha andou muito, muito bem, claro que não na velocidade que a gente queria, mas acredito eu que vai agradar muito a população, inclusive com espaços, né, para que as pessoas possam tomar um café, terá um espaço para que as pessoas possam visitar. E o nosso intuito, não sei se conseguiremos cumprir, é que a gente deixe, inclusive, aberto nos finais de semana, para que as pessoas possam visitar o museu e a biblioteca durante o final de semana.
Então vai ficar a inauguração oficial para depois do período eleitoral.
Exatamente, isso aí. Para que a gente possa contar, então, com a presença das pessoas que fizeram, né, dos políticos que fizeram investimento em Lagoa Vermelha.
Nós vamos ter daqui uns dias, prefeito, a entrega oficial da Praça do Obelisco. Essa obra já está pronta e, por sinal, ficou muito boa, prefeito.
Sexta-feira.
Ah, já está marcada a data.
Sexta-feira de manhã nós faremos a entrega, então, da Praça do Obelisco. Nós estamos aguardando só a finalização da iluminação do obelisco, ali, que vai contar com uma iluminação nova. E logo em seguida, então, nós faremos a entrega oficial. Acredito que ficou muito bonita essa praça aí, né? E as pessoas possam utilizar sem depredar.
Vamos ao ginásio do bairro Alto Pedregal. Como é que está aquela situação, prefeito?
Estão em obras, né? A obra está seguindo. Serão investidos nessa etapa aqui em torno de 1.400.000 para o fechamento, conclusão dos banheiros, né, e tudo mais. E a nossa intenção é que a gente utilize parte do recurso do financiamento para concluir aquele ginásio lá e entregar para a população.
Tem uma previsão ou isso não tem como prever?
Dentro do mandato. Acredito que a gente vai conseguir fazer, depois que a gente entra no serviço público, a gente não costuma não dar muita data, né?
Porque sim.
Depende muito da nossa vontade, às vezes são questões, a questão da licitação, ela é bastante complexa, então a gente pretende não colocar data.
E o ESF do bairro São Sebastião, como é que está o andamento dessa obra, prefeito?
Está em plena atividade, né? Estão na fase já de conclusão da parte externa do ESF. Já estamos pensando na parte de ampliação, onde nós pretendemos colocar uma academia de saúde e também uma piscina, né, para que as pessoas do município, as pessoas do SUS possam fazer hidroginástica. Né? Então, está contento, acredito que até o final do ano nós teremos uma nova unidade de saúde entregue à nossa população.
O Centro Dia, que é uma outra obra que popularmente a gente ouve falar sobre a creche dos idosos, como é que está o andamento dessa obra, prefeito?
Também está em andamento, né? Está a pleno vapor lá, tivemos algumas questões de projeto que foram, tivemos que alterar algumas vezes o projeto, mas agora está a pleno vapor lá. E a obra acontece e a gente acredita que na metade do ano que vem teremos o nosso centro dia aí para melhor receber as pessoas que são jovens há mais tempo, né? Digamos assim, vai ser entregue então a essas pessoas aí.
Muito bem. Estouramos o nosso tempo, ele nos limita em razão até a propaganda eleitoral que acaba reduzindo. Teríamos outros assuntos, vai ficar para outra oportunidade. Obrigado, prefeito, pela presença.
Obrigado a você, Rudimar. Depois eu te mando pelo WhatsApp uma relação das obras.
Das
obras que estão sendo realizadas, né? Para que você possa, de repente, colocar na sua matéria.
Na postagem.
Isso. São obras bastante significativas e obras que já foram realizadas. Para concluir, né, nós, então, no primeiro ano, investimos em torno de 10 milhões de reais em obras, em infraestrutura. Estamos agora, nesse momento, com em torno de 22 milhões sendo realizadas. E temos, então, mais 20 milhões que são do financiamento que também serão realizados. Acredito que é um volume bastante grande de investimentos na infraestrutura e em obras do nosso município.
Muito bem, 9:44. Nós vamos para o intervalo, já temos mais entrevistados aguardando. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Estamos na melhor época para os tratamentos faciais, como microagulhamento, jato de plasma, laser.